Vivónia, Vivónia.
A Hora da União, magazine semanal com a atualidade da União Desportiva de Santarém.
Vivónia,
a Hora da União.
Levar bem alto o nome de Santarém.
Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esta emissão número 111 da Hora da União. É o regresso deste podcast, deste programa que é inteiramente dedicado à União Desportiva de Santarém. É o início da quarta temporada deste conjunto de emissões, com um convidado muito especial. É uma emissão, como vocês sabem, é um espaço que é inteiramente dedicado à União Desportiva de Santarém, que entra, ou sobe ao relevado da antena da RCA Ribatejo, às quartas-feiras, a seguir ao noticiário das 10 horas da manhã e com retransmissão no mesmo dia, após as notícias das 19 horas. Fica também disponível no formato podcast da plataforma Spotify, como habitualmente sexta-feira, a partir das 19 horas. Como disse, é uma emissão de regresso. Esperemos que, durante este período em que estivemos ausente, quem esteve de férias tenha tido umas excelentes férias, quem está de férias possa ter também algo de umas excelentes férias e quem está a trabalhar, naturalmente, que tenha aqui uns bons períodos de trabalho. Como dissemos, é uma emissão especial porque também hoje vamos ter aqui um registro em vídeo, não só em áudio, em termos de rádio, mas também um registro em vídeo para a página Cariz Observador, que está hoje a fazer, naturalmente, este registro de vídeo desta emissão, porque temos um convidado muitíssimo especial. Seu nome, Gonçalo Carvalho, é o treinador da nossa equipa sénior da União Desportiva de Santarém, chegou esta época à União Desportiva de Santarém e, como tal, é ele o nosso convidado especial desta emissão. Antes de passar à conversa com o Gonçalo, antes de mais, agradecer a presença dos nossos sócios, nossos adeptos, nossos simpatizantes, na passada sexta-feira, no jogo da apresentação da nossa equipa, frente à Académica de Coimbra, para a Taça Hospital da Luz. Foi bonito ver o regresso dos nossos sócios, nossos adeptos, à nossa casa, à casa, à vossa casa, e que tiveram ali uma excelente, houve ali uma excelente moldura humana nas bancadas e que, naturalmente, deram ali também o seu apoio à equipa. O resultado gostaríamos que tivesse sido outro, gostaríamos que tivéssemos ficado com o caneco, como se foi dizer, mas, de qualquer das formas, acho que a prestação da equipa foi de grande qualidade, mas isso o nosso ministro daqui a bocado já vai dar a sua opinião sobre a mesma. Portanto, agradecer uma vez mais a forte presença dos nossos sócios, adeptos e simpatizantes na passada sexta-feira, no mais alindado Chão das Padeiras, como podem ter reparado, com mais cadeiras, muito mais alindado, e, portanto, foi um bom regresso a casa da nossa, quer da nossa equipa, quer dos nossos adeptos. Como disse, um convidado especial é Gonçalo Carvalho, o treinador da nossa equipa sénior, que chega este ano ao União de Santarém. Gonçalo, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Não era a primeira pergunta que estava aqui no alinhamento, mas se calhar tu és um nome subejamente conhecido no futebol distrital e também já no futebol nacional, mas para quem não conhece tanto as tuas origens, onde é que o pequeno Gonçalo começou a dar os primeiros pontapés na xixa, como se costuma dizer?
Sim, é fácil enquadrar. Primeiro, antes de responder à questão, só quero reforçar o seguinte. Eu sou de Santarém e alinho nessa pergunta. Nascido e criado da Moçarria e sempre estudei em Santarém, sou filho da terra. E foi com muito, felizmente tive a possibilidade de dar ali umas pequenas palavras, mas foi com muito orgulho, é um grande privilégio ver no dia 31 de agosto, com o pessoal de férias, numa sexta-feira, 31 de julho, com o pessoal de férias, sexta-feira, quem não está de férias estava a trabalhar, e ver ali às 19 horas o Chão das Padeiras, com o Hino de Santarém a decorrer, o Chão das Padeiras tão composto, tão bonito, com tanta gente que gosta do clube e que tinha a curiosidade e tem de ver a nossa equipa, primeiro um agradecimento a quem esteve e é com enorme satisfação que registro isso. Muito obrigado aos nossos adeptos, simpatizantes, sócios, e espero que seja um registro a manter. Respondendo à questão, bem, eu joguei futebol na Académica de Santarém. Comecei com 12 anos, fui guarda-redes, e bom guarda-redes, passo aqui a falta de modéstia, mas fiz as seleções distritais todas, tive possibilidade de ingressar num clube grande de Lisboa, depois na altura não se coadunou por duas razões, uma porque a vida dos meus pais não permitia, e na altura era diferente do que é hoje, e outra razão porque como guarda-redes eu não era muito alto, e não sou muito alto. Cresci rápido até ali os 15, 16 anos, mas depois já não cresci mais e foi uma grande limitação. Depois joguei na Académica de Santarém, depois no futebol sénior fiz o percurso entre Campeonato Distrital e Terceira Divisão Nacional. Nunca joguei na União Desportiva de Santarém, só os representei agora há bem pouco tempo nos veteranos, na brincadeira, mas é por aí. Ou seja, os meus primeiros pontapés são e foram sempre na Académica de Santarém.
E em que período, em que altura desse percurso, a ideia de ser treinador e o bichinho de ser treinador começou a entrar dentro do Gonçalo?
Ficou muito claro para mim, quando eu percebo com essa idade, os 16, 17 anos, que podia ter um patamar razoável como jogador, mas não queria passar dali porque tinha a limitação principalmente a nível físico. Entretanto, eu entro na Faculdade de Motricidade Humana com os meus 17 anos, eu sou de dezembro e andei sempre ali, fui sempre o aluno mais novo da turma, e quando vou para o FMH e bebo ali de tanta gente, de tanta informação, estamos a falar aqui no ano 2000, sim, eu entro acabo o secundário em 99-2000 e entro em Lisboa com os meus 17 anos. E cedo percebo que tenho uma paixão enorme pelo treino. Eu já era aquele jogador que gostava dentro do respeito pelos treinadores, e eram outros tempos, mas que gostava de perceber o exercício, de perceber o porquê de fazer, qual era a dimensão que aquilo tinha, o impacto que tinha na equipa.
Era de questionar, mas era de refletir e observar.
Okay. E depois tive o privilégio também de, na minha turma, logo no primeiro ano do FMH, ter ali 5, 6 colegas que eram exatamente, que tinham este perfil, e nós questionávamos tudo, queríamos saber de tudo, comprávamos livros, escrevíamos, criávamos exercícios, foi bastante rico. Coincido com aquela altura do José Mourinho, do Futebol Clube do Porto, Leiria, Porto, Chelsea. Acho que tenho os livros todos do Mourinho, mais alguns, por exemplo, e foi muito por aí. Percebi cedo que podia ser melhor treinador que jogador. E então comecei, com 17 anos, quando entrei, comecei logo a treinar miúdos e fiz até hoje, creio que passei pelos escalões todos, fui crescendo, fui experimentando, fui fazendo coisas que na época não eram tão convencionais e fui fazendo, acertando umas, errando outras, mas foi desde aí, desde a minha entrada em Lisboa na Faculdade de Nutricidade Humana, que eu percebi que queria ir pelo treino.
Precisamente, disseste a tua carreira, treinaste 2ª Divisão Distrital, 1ª Divisão Distrital, Campeonato de Portugal, e agora preparas-te para este desafio que é estrear na Liga 3. Em primeiro lugar, como é que tens visto o teu percurso, a tua carreira, e como é que é agora enfrentar este desafio de uma competição que é competitiva, que é difícil, que ganhou dimensão nos últimos anos? E logo no Clube da Terra.
Sim. Então, a 2ª Distrital, eu treino, a primeira vez que me treino em sénior é no Clube da Minha Terra, que me fazem o desafio de pegar na equipa sénior, mas aliada aos jogadores da formação, e nós temos uma equipa sénior com metade dela era júnior, nós subimos de divisão, na altura, e eu decidi sair, porque já tinha decidido, precisava de um desafio diferente, aliás, eu até queria parar na altura, para investir um pouco na minha formação académica também, e coincidentemente eu saio do Moçarrinhense, que sobe à 1ª Distrital, no caso, e o União de Santarém desce da 1ª para a 2ª, e o Sr. João Galveias faz-me o convite para treinar o União de Santarém. E eu que tinha pensado não treinar, lá está, o investir em mim naquele ano, dois anos, e não consigo dizer que não. E venho para o União de Santarém na 2ª Distrital, numa altura em que ninguém queria jogar no União de Santarém, por diversas situações. Pronto. Era um clube que estava moribundo, digamos. Exatamente. Assim. Aquele gigante adormecido. E eu venho, foi muito difícil, foram tempos mesmo difíceis. Nós tínhamos dificuldade em arranjar uma equipa sequer para competir. Expectativa zero, expectativa completamente nula. E curiosamente tivemos até a última jornada para poder subir divisões. Se tivéssemos ganho o jogo, subíamos. Não subimos, e eu comprometi-me antes, ainda bem que disse a toda a gente, mas a 2ª Distrital vai até muito longe, no tempo, ou seja, acaba em julho, aquela fase de subida, e eu ali em maio sou convidado para ir para o Fazendense, que na altura também tinha uma média de 2-3 treinadores por época, era um clube muito instável nos treinadores. Eu sou abordado a ir para o Fazendense, aceito o desafio, comunico ao União de Santarém que tinha aquele desafio, e eu senti o mesmo como um desafio, que era um clube que não era estável no treinador. Eu gostava de me experimentar com isso, com numa instabilidade, como é que eu ia lidar numa instabilidade. E correu bem porque tive, ganhei o carinho daquelas pessoas, nutri carinho por aquelas pessoas todas, senti-me um deles sempre e acabei por ficar 5 anos e saí, porque decidi sair na altura para o Rio Maior. Ou seja, faço este percurso, pronto, segunda distrital na União de Santarém, primeira distrital há alguns anos, e depois quando chega a Fátima, agora há 3, 4 anos, já tinha, subimos divisão no Rio Maior, mas entretanto com a SAD e troca de investidores e uma grande confusão que levou à extinção do clube, eu saio para treinar campeonato de Portugal, entretanto sou recrutado novamente, convidam para voltar numa altura em que eles tinham um ponto, dois, salvo erro, eu volto e faço um mês e pouco no Campeonato de Portugal, mas não havia condições, o clube terminou, saí e é quando entro em Fátima. Em Fátima a história é bonita também, subimos divisão, fazemos Campeonato de Portugal, somos equipa de revelação, vá lá, estamos aos 85 minutos a lutar no último jogo em julho para subir da Liga 3, não se proporcionou, provavelmente ainda bem porque o clube não estava preparado para jogar numa Liga 3. E tenho esta experiência em Campeonato de Portugal, acompanho estes campeonatos e agora veio o desafio da Liga 3, numa altura que me parece a mim, isto é uma reflexão própria, mas que partilho com os nossos simpatizantes e sócios, que me parece na altura ideal, porque eu hoje sou um treinador diferente do que era há 5, 6 anos atrás, naturalmente, e com o know-how e com uma bagagem completamente diferente, quer a nível técnico, quer a nível de gestão humana, digamos assim, e parece-me que as coisas estão alinhadas para que tudo corra da melhor forma.
E por falar em diferenças, o que vieste encontrar agora no União de Santarém não tem nada a ver com o que encontravas e com o que encontraste quando foste convidado para treinar. É um mundo completamente diferente de
semelhança, só o estádio. Algumas pessoas que estão e que são fiéis e amam o clube e não viram a cara, e ainda bem que essas pessoas existem e dão de si, mas completamente diferente. Eu tive a possibilidade de... Eu acompanhei a União de Santarém, naturalmente, como qualquer escalabitano acompanha nos jogos que dão no Canal 11, ou na app, ou o resultado, ou a entrevista, ou o que for. Ouvi o Mister Carlos Fernandes, salvo erro, no jogo com o Belenenses, ele tem uma frase que diz que quem vier atrás... Curiosamente o Barreto serviu-me agora, mas eu ouvi isto dele, que quem vier atrás vai encontrar um clube completamente diferente daquele que era há 2-3 anos atrás.
Penso que a frase é mais ou menos essa.
É por aqui. E eu não podia estar mais de acordo. Ou seja, o União de Santarém vem de trabalhos excelentes, com equipas técnicas diferentes, com uma estrutura diretiva relativamente estável, que parece-me a mim, mas que tem vindo a fazer um trabalho incrível. O clube tem muito, e eu agora vejo dentro e posso partilhar isto, o clube tem muito para crescer ainda, parece-me que sim, tem muito para crescer, mas graças às pessoas que têm trabalhado nele, tem crescido bastante e eu concordo com o Carlos nessa altura, que é este clube hoje, não tem nada, quer na dimensão externa, quer interna, daquilo que era há uns anos atrás, não, nem tem comparação possível.
Falando agora desta pré-época, que balanço é que tu fazes dos trabalhos desta pré-época? Estamos em semana de início da competição oficial. Que principais desafios e dificuldades até que enfrentaste ao longo deste cerca de um mês de trabalho? Começámos a 6 de julho os treinos.
Sim, é um mês.
A 5 de agosto, portanto é praticamente um mês. Que balanço fazes desta pré-temporada, digamos?
O balanço é positivo, ainda que, e há sempre aquela ressalva, nós sofremos algo que tem, no passado recente tem acontecido bastante, que é não se manterem muitos jogadores da época anterior para a época seguinte. Transitaram 3 jogadores da época anterior, é manifestamente reduzido, 3 jogadores. 2 são capitães atuais, o Jaime e o Vinhas, e o Noah, que ficou... sendo um jogador que tinha um ano de clube também. Logo por aqui há uma dificuldade natural naquilo que é construir um plantel praticamente
do zero.
Depois também o facto de ser treinador novo, equipa técnica nova, se calhar com ideias diferentes, naturalmente, iria acontecer sempre este período de adaptação, mas seria diferente com os jogadores que já se conhecem, claro, do que com os jogadores que se conhecem ao mesmo tempo que eu os conheço a eles ou eles a nós. Logo aqui, esta foi a dificuldade maior. Depois, aliada a esta dificuldade, o facto dos jogadores também chegarem não em tempos idênticos. Na primeira semana tínhamos alguns jogadores do plantel, não muitos, na segunda semana chegaram 3 ou 4, na terceira semana mais uns quantos, e só nesta última semana é que podemos efetivamente dizer que temos os jogadores connosco que já são aquela base, aquela genuinidade do nosso plantel, porque nós fizemos jogos amigáveis, jogos de preparação, onde metade dos jogadores que disputaram esses jogos já não estão connosco. Logo perde aqui alguma daquilo que é a realidade que nos espera daqui em diante. E olhar para resultados, olhar para aquilo que é dinâmicas coletivas e até individuais, fica muito... Não dá para ter ali uma ligação. E essa é a dificuldade maior, era eu saber que estava a trabalhar algo, que, ou falar algo que vou ter que repetir na semana seguinte porque metade já não vai estar cá. Mas isso é uma dificuldade que é transversal à maioria dos clubes, que se vê privado de muitos dos jogadores da época anterior, e não são muitos que os seguram, e que têm que reconstruir constantemente um plantel diferente. Pronto, essa foi a principal dificuldade. No entanto, foi ultrapassada. É verdade que as primeiras semanas não foram, até a nível da qualidade do jogo, não foram ao encontro daquilo que nós queríamos e esperávamos, mas completamente compreensível, porque não tínhamos os jogadores. Eu vou dizer coisas disso hoje, e vou dizer amanhã conteúdos, passar conteúdos ao plantel, que já passei há 2 semanas, mas só metade é que ouviu. Portanto, há esta necessidade e há uma adaptação constante. À exceção disso, as condições de trabalho, tem havido um esforço enorme para que sejam as melhores possíveis. O apetrechamento igual, estamos a tentar munir o clube de condições melhores. Há um esforço de toda a gente para isso. Todo o grupo de trabalho, quando digo grupo de trabalho, é jogadores, staff técnico, staff de apoio, todas as pessoas, diretores, toda a gente que colabora no dia-a-dia está envolvida nisto, e acho que dentro dessas dificuldades estamos a fazer o caminho possível, mas bom, acho que estamos todos a caminhar na direção certa.
Olha, precisamente para o plantel, sentes que é um plantel que está a ser construído à imagem daquilo que tu pretendes e das tuas ideias e dos teus objetivos? É evidente que todos os treinadores gostavam de ter os melhores jogadores, mas o União também tem limitações orçamentais naturais, apesar do esforço que se está a fazer para apetrechar bem, mas este plantel está a ser construído, quer do tipo de jogadores, do perfil de jogadores, um pouco aí mais das ideias que tu queres implementar em campo?
Claramente, claramente. Foi algo que eu, presidente, diretor desportivo, alinhámos, e o Nuno tem feito um trabalho excelente, em consonância com o presidente, alinhámos desde o início para vamos buscar o jogador, o futebol é muito mais do que a soma das partes, como se costuma dizer, e vamos buscar os jogadores que se alinhem naquilo que é a nossa ideia, que acrescentem ao coletivo e que tenham o perfil que nós queremos. Não está em causa se é o jogador A ou B, mas está em causa se é o perfil A e o perfil B. E nós temos conseguido trazer jogadores para junto de nós dentro dos perfis pretendidos. É verdade, mas aí o que o Luís disse de todos querem os melhores jogadores, mas nós temos os melhores jogadores. Eu estou muito contente com o plantel que temos. É claro que não vamos, se olharmos individualmente, aquele jogador veio daqui, o outro veio daquela, ou teve a formação dali, podemos achar que somos incríveis, mas todos os clubes têm excelentes jogadores. Agora, nós temos o perfil de jogador a nível técnico, tático, mas a nível desportivo, vá lá, mas também a nível pessoal, social, tentámos ter esse cuidado também.
Perceber como é que o jogador é.
Como é que o jogador é.
Dentro do balneário, com os colegas, fora do balneário.
Tentar conhecê-los enquanto, ou pelo menos recolher informações enquanto pessoas, como é que são, para que nos venha aportar essa qualidade também humana que é algo que eu prezo muito. Um bom grupo é meio caminho andado para as coisas.
E teres aquele jogador que, quando vê um colega em dificuldade, está lá para...
Tal e qual. Fazer-lhe jus ao nosso lema. Aquele que...
De todos, tal e qual.
E para ser de todos exatamente, todos. Ou juntos.
Juntos não é, o todos um é.
A União faz a força.
A União faz a força, exatamente.
Mas não é qualquer jogador que se alinha com isto, independentemente de ser caraco ou não. Há jogadores muito bons que nem sempre estão disponíveis para que se juntem aos outros para fazer a força. E nós procuramos jogadores nesse sentido e acho que os temos. Ou seja, o nosso plantel está a ser construído à imagem daquilo que queremos e neste momento sinto-nos muito equilibrados, falta reforçar ainda, o plantel está sempre aberto, não é? Isto é dinâmico, mas Faltam-nos aqui um ou outro ajuste, mas neste momento sou um treinador muito tranquilo, porque sei que tenho gente boa para trabalhar muito bem e para oferecer à nossa equipa aquilo que nós pretendemos.
E tens este ano no plantel dois jogadores da nossa região, ou até do concelho, o Diniz Almeida, outro do distrito, o Rui Giadas, que trabalharam contigo no Fátima. Foi uma aposta muito tua e por concurso conheceres o facto de trazer para a União. Havia mais alguém do Fátima que tu pudesses querer trazer, ou também não quiseste fazer, digamos, com uma espécie de tirar muitos jogadores ou um clube que também tratou tão bem que tu foste tão feliz?
Sim, sim, né? Eu adoro o Fátima, o Centro Esportivo Fátima. E não, o Rui Giadas e o Diniz vêm comigo pela qualidade que têm, porque foram dois jogadores que me acompanharam desde que eu estive em Fátima. O Diniz tem um ano para a Académica de Coimbra, depois voltou, mas eram miúdos que júniores, por exemplo, jogavam na equipa sénior do Fátima, sendo eu o treinador, mas porque têm uma coisa que eu já partilhei isto com mais pessoas, que os distingue, que é a mentalidade. O Diniz e o Rui têm uma mentalidade muito forte, muito competitiva, muito humilde, são rapazes de trabalho completamente adaptáveis, e é algo que eu quero para a nossa equipa. Mas para ter uma ideia da relação, eu quando fechei aqui o acordo para vir treinar a União de Santarém, as primeiras pessoas a saber que eu ia convidar o Rui Giadas e o Diniz foi o diretor desportivo e o presidente do Centro Desportivo Fátima, e as coisas comigo só podem ser assim, sempre muito claras, muito transparentes, são o que são, é o que é, nem sempre as decisões são as melhores, mas clareza e transparência acima de tudo, porque aí não há
também,
forma.
Também há muita gratidão pelo
completamente.
Fátima te ajudou a dar,
sim, não é? Sim. Nós temos, acho que é completamente recíproco aquilo que é a nossa relação e reconhecimento. O Fátima deu muito, eu dei o que pôde ao Fátima também, eu e a minha equipa de trabalho, e fica esta, aliás, eu serei sempre um deles e sou amicíssimo das pessoas que se cruzaram comigo. E eles vêm nesse sentido, vêm por ser jogadores da região, claro que sim, porque é uma coisa que também nós queremos, não se vai estalar dedos e fazer isso, até porque o primeiro padrão de escolha terá que ser sempre a qualidade.
Aliás, no início, desculpe interromper-te, no início da época, nessas primeiras semanas, tivemos vários jogadores até da nossa formação também, dos júniores, a treinar com a equipa principal. Durante ali...
É algo que queremos. Como eu disse, o primeiro padrão de escolha terá que ser sempre a qualidade, ou seja, eu quero, eu treinador da equipa, vou querer miúdos da formação a trabalhar connosco, vou querer miúdos que façam o percurso do União de Santarém a trabalhar connosco, assim eles tenham capacidade para integrar a nossa equipa. E isto tem que ser uma coisa muito clara, porque em pé de igualdade serão sempre os nossos que terão essas oportunidades. Terão é que estar em pé de igualdade.
A equipa B terá aí também um olhar muito especial por parte da,
claro,
da tua,
claro,
da tua equipa técnica?
Qualquer jogador do nosso clube, até um juvenil de segundo ano, pode... Aliás, eu vou fazer questão de ver jogos dos nossos juvenis. Eu tenho uma relação fantástica com o nosso coordenador da formação. Aliás, acho que é a melhor pessoa que podia haver para coordenar o nosso clube a nível da formação. É o Leonel e é quem está, e ainda bem que sim. Tenho um contacto direto com os treinadores, vou estar disponível para trocar ideias com os treinadores todos do nosso clube, e quero fazer aquilo que é cultivado em outros clubes de outras dimensões, eu também quero cultivar no nosso clube, e quero que os miúdos sintam que têm aqui um objetivo, mas que têm que trabalhar muito para chegar a esse objetivo, porque também não é como na vida, nós para ter as melhores coisas temos que as conquistar e temos que trabalhar para elas. E acho que isto é uma mensagem que pode ser passada, que é: vamos trabalhar, vamos aportar qualidade ao nosso clube, porque o destino está ali.
E eles perceberem, quer os jovens da equipa B, quer da equipa Júnior, quer dos outros, perceberem que na equipa técnica há alguém que está atento.
Ah, vamos
estar. E perceber que se trabalharem podem ter uma possibilidade.
Nós tivemos o Francisco Júnior e o Martim, guarda-redes e ponta de lança, a trabalhar connosco antes de ir para o torneio.
O torneio da Suécia.
Já não voltaram, neste momento já falei com o nosso coordenador para ter um guarda-redes a trabalhar connosco, há o espaço para termos um guarda-redes a trabalhar connosco. O Francisco não está disponível agora, mas é um jogador que eu gosto e que acho que tem condições para trabalhar com o nosso plantel, e esperamos que ele possa e que dê esse passo em frente para trabalhar com o nosso plantel, e outros virão. Mas lá está, é uma relação mútua. Nós sentirmos que os miúdos estão a trabalhar para cá chegarem, uhum, e os miúdos sentirem que trabalhando conseguem cá chegar. Não vai ser num mês, dois ou três, claro, porque nós também temos... Eu sei que tenho que ganhar jogos, porque se não ganhar jogos isto é tudo muito bonito, mas se não ganhar jogos as coisas não são assim. E então temos que ter aqui o equilíbrio entre ganhar, jogar bem, que vamos querer jogar bem, porque jogar bem também nos permite ganhar, e ter um clube uno. Um clube com transversalidade e que os miúdos possam fazer um percurso onde a equipa principal é do nosso clube.
Pegando nessa bola que tu estavas a passar, que é jogar bem e ganhar, jogando bem estamos mais perto de ganhar, é isto que os nossos adeptos podem esperar da equipa. Além de um outro desafio, que é o Xandas Padeiros tornar-se, não digo inexpugnável, mas uma fortaleza muito maior, porque infelizmente nas últimas épocas, nomeadamente na última época, foram poucos os jogos que foram ganhos ou que se venceu no Xandas Padeiros. É preciso transformar o Xandas Padeiros num sítio em que o adversário é que tem que sofrer e não sermos nós a sofrer.
É, Luís, é fundamental. Lá está, é um apelo aos... Nós precisamos muito dos nossos adeptos. Sejam poucos, sejam muitos. Vamos esperar que sejam muitos. Mas eu sei, lá está, porque sou de cá, e desde sempre, eu sei que há muita gente, muitas pessoas que gostam, que amam a União de Santarém. E o União de Santarém é muito grande, é um clube muito grande. E é preciso que essas pessoas que gostam do nosso clube que façam a sua parte no apoio ao clube. O que é isto? É ir aos jogos só às 11 da manhã, é às 3 da tarde, é às 8 da noite, é na sexta-feira, no sábado e no domingo, que estejam. Especialmente em nossa casa. Porque o nosso campo é muito específico, uhum, é um campo à antiga, uma relva top, agora não está nas melhores condições, mas também temos uma equipa de trabalho da relva fantástica que nos vai pôr a relva top para jogar. Agora é importante que a nossa casa seja a nossa fortaleza e metade do campeonato faz-se assim. Uma equipa que vença a grande maioria dos jogos em casa está próxima de conquistar alguma coisa. E nós vamos querer isso. É importante que quem nos visita sinta a força do União de Santarém e sinta a força de Santarém. Eu vou ser uma pessoa feliz a ganhar, claro, acho que claro está, mas que veja as nossas glórias, que eu sei que gostam do União de Santarém, a estar no campo. Até pode ser a dizer que o treinador devia pôr o A e não devia pôr o B, mas que estejam ali a sofrer por nós, a puxar por nós, a dar aquela energia positiva para nós, porque é muito reconfortante para os jogadores, treinadores, grupo de trabalho, ter as bancadas como tivemos na passada sexta-feira. Sabe bem, e às vezes até mesmo calados, ou a fazer aquele bruado, quase que era golo, ou a dar um grito ao outro, faz-nos sentir em casa e empurra-nos para algo mais.
Para atingirmos o principal objetivo, que é ficar nos quatro primeiros lugares desta primeira fase, e o mais rapidamente possível, é importante somar o máximo de pontos possíveis em casa, claro que naturalmente depois conquistando pontos fora, mas o fator casa terá que ser muito importante nesta, para se conseguir rapidamente, dentro da,
claro,
do calendário,
claro,
esse objetivo inicial. Né?
Dentro de um campeonato super competitivo, onde qualquer equipa pode ganhar a outra, em casa ou fora. Agora, é fundamental fazermos o nosso estádio, o chão das Padeiras, ser um campo difícil para quem o visita e ser uma força para nós. Eu já transmiti isto aos jogadores e vamos sentir isso, e eu acredito mesmo, convictamente, que vamos iniciar uma época onde iremos ser muito fortes no nosso chão das Padeiras, e isto é um apelo que as pessoas que gostam de nós, que gostam do clube, gostam do Gonçalo, gostam do Manuel, do Joaquim, do Diniz, de quem for, que levem o seu cascol e que façam sentir Santarém dentro do chão das Padeiras.
A primeira jornada não é no chão das Padeiras, mas é na Covilhã. Já no próximo sábado, a partir das 5 da tarde, é o início, o pontapé de saída desta caminhada. Que expectativas e que antevisão podes fazer para esta partida?
A expectativa é alta. E quando eu digo alta, é tão somente isto. Nós esperamos ir à Covilhã, ganhar o jogo. Como é que ganhamos o jogo? Com duas formas, ou três formas. Primeiro, sendo muito humildes e perceber que vamos iniciar um campeonato super difícil, num campo muito difícil, contra uma equipa que também se está a reestruturar. Ser muito resilientes, de uma atitude competitiva incrível, ou seja, temos que ser muito competitivos, temos que ser muito fortes, temos que querer mais que todos os outros, neste caso mais que os jogadores da Covilhã, e depois pôr em prática aquilo que estamos a tentar fazer a nível ofensivo e defensivo, aquilo que foi o plano de jogo e aquilo que é o nosso trabalho diário, é chegar à Covilhã e conseguir fazer. Jogando bem, estamos perto de ganhar, juntar o jogar bem, há essa capacidade resiliente, essa competitividade que é inegociável. Nós vamos ter que ser muito competitivos todos os jogos e depois ser muito humildes, e isso é algo inegociável também.
Apesar de teres acabado de dizer que o Sporting de Covilhã também é um plantel que está em reestruturação, mas tu já tens, do que conseguiste perceber ou até visionar, já tens alguma ideia de como é que o Sporting de Covilhã pode descriar dificuldades? Ou também, não vais dizer os pontos fracos naturalmente do Covilhã, mas onde é que podemos ter ali algumas dificuldades, ainda por cima com uma equipa a jogar em casa, num campo que é mítico também e que é um relevado difícil?
Não conhecemos bem, temos pouca informação do Covilhã. Conheço o treinador, sei o que ele incute nas equipas e como gosta de jogar, já joguei contra ele algumas vezes, isso não é uma vantagem, mas é um ponto a considerar. Mas conhecemos jogadores, ou seja, com aqueles jogadores conseguimos perceber aquilo que cada um deles pode dar, mas a nível coletivo não temos grande informação. Mas lá está, vamos construir 2-3 cenários possíveis, e dentro desses cenários vamos estar preparados para qualquer um deles, e acredito que o União de Santarém vai começar bem o campeonato e vai vencer na Covilhã, sendo humilde, sendo União de Santarém, sendo competitivo naturalmente e querendo muito mais que a equipa adversária.
Vamos ter a União de Santarém a querer ser mandão em todos os jogos, assumir o jogo independentemente do adversário, ou poderá haver nuances consoante onde se joga, com quem se joga?
O futebol que eu gosto, a proposta de jogo que eu lhes tenho dado é essa. Eu gosto de uma equipa que tem bola, gosto de uma equipa que joga mais subida, gosto de uma equipa que se instale no meio campo ofensivo, e já tive experiências de conseguir fazê-lo e de não conseguir fazê-lo. Uma equipa normalmente joga o que a outra deixa jogar e depois, claro, o mais forte sobrepõe. Sabemos que vamos ter jogos muito, muito difíceis em campos muito específicos em que vai ser possível fazê-lo e outros em que não vai ser possível fazê-lo. Algo que também transmito e posso partilhar, e é algo que me tem acompanhado ao longo do tempo, é que a minha equipa não entra em pânico nunca. Ou seja, se nós conseguirmos fazer aquilo que queremos, temos que estar bem e confortáveis porque é aquilo que queremos. Mas se em algum momento não conseguimos fazer aquilo que queremos, porque estamos por baixo no jogo, porque nos obrigaram a recuar, porque as coisas não estão a sair bem, que há dias assim, não entrar em pânico, porque faz parte, porque nós vemos os clubes profissionais. Vimos agora uma supertaça onde o Torriense encostou o Porto à sua área e o Porto não entrou em pânico. Naturalmente teve que defender como mais um defendeu, e isto é de uma riqueza, de um respeito pelo outro, a tal humildade, a tal competitividade, e o entender o fenómeno que está à volta, que está a acontecer, é meio caminho andado para que se tenha sucesso. E eu quero a minha equipa assim. Eu sei como é que quero jogar. Por vezes vai dar, outras vezes não vai dar. Se me perguntarem, o ideal é precisamente isso. É uma equipa que gosta de ter a bola, uma equipa que tem qualidade com a bola e que sabe interpretar os momentos do jogo. Agora, sei que vão haver muitos jogos em que nós vamos ter que defender atrás da linha da bola, que vai haver uma estratégia diferente, que vai coincidir com os momentos das equipas. O campeonato é muito duro, é muito competitivo, é muito equilibrado, e nós vamos estar preparados para aquilo que for necessário no momento. A proposta ideal é essa, aquela que trabalhamos é essa, vamos estar preparados para todas.
Recordo a sexta-feira, ao jogo de apresentação, à Taça Hospital de Luz, frente à Académica, que falaste no final do jogo sobre isso, mas um bocado mais sucintamente. Agora, aqui com mais alguns minutos, o que é que achaste, que pontos positivos tu tiraste do jogo contra uma Académica que vem na máxima força, que jogou com o seu 11 inicial, é o 11 na máxima força, na equipa de Liga 2, o que é que tiraste muito bom e positivo, eventualmente até menos positivo, na forma como jogámos frente à Académica de Coimbra?
Foi o primeiro jogo, o único, só que fizemos esse até então, onde fomos uma equipa mais compacta, mais segura de si. Porque também foi o primeiro jogo onde tivemos o nosso plantel disponível para trabalhar, e eu até disse isso aos jogadores, foi o primeiro jogo de treino, um jogo preparatório, digamos assim, em que nós conseguimos olhar minimamente, porque também não era a nossa intenção fazê-lo muito aprofundadamente, mas para a Académica de Coimbra, e dar-lhes pistas de, olha, eles vão fazer isto, eles vão atacar assim, nós vamos defender desta forma, ou eles vão dar este espaço e nós vamos tentar explorar este espaço. Pronto, pusemos ali alguma ligeira estratégia no jogo e a equipa deu uma resposta muito boa. Tivemos jogadores a jogar com 2 treinos, com 3 treinos, com com um treino, aconteceu, mas naquilo que foi conteúdo, eles foram ao encontro. O que é que eu senti também, a nível de organização defensiva, que foram coisas mais fechadas, a resposta foi muito boa. O nosso guarda-redes, os nossos guarda-redes não fizeram uma defesa de golo, e atenção que estamos a falar de uma académica de Coimbra com uma qualidade incrível. É verdade que nós também não chegámos como queríamos e como pretendíamos à área contrária. A grande defesa do guarda-redes contrário é do penalti, que é a grande ocasião do golo do jogo, parece-me a mim. Mas também é natural, porque nós trabalhámos muito mais construção e criação, não temos trabalhado assim tanto a finalização, porque também não tínhamos os jogadores para trabalhar esse momento do jogo, onde estamos, por exemplo, a trabalhar, esta semana vamos incidir um pouco mais sobre isso, porque é algo que é necessário. Agora, em jeito de balanço, eu fiquei muito agradado com aquilo que foi a prestação da nossa equipa, de todos e com todos. Falta-nos muita coisa. O que eu disse é mesmo aquilo que sinto, que é, procurámos mostrar, e até para nós, aquilo que é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é aquilo. Já tivemos coisas interessantes com bola, tivemos posicionamentos interessantes, tivemos personalidade, para tentar colocar a nossa identidade, que ainda não a temos, estamos a trabalhar nela, e fiquei muito agradado com isso. Os jogadores sem tremer, os jogadores a serem resilientes. Acho que temos um bom ponto de partida para, em cima disto, ir trabalhando. E aquilo que disse aos adeptos no dia é aquilo que reforço hoje. Este é o nosso ponto de partida, precisamos muito de todos eles a apoiarem nos momentos bons, que vão ser muitos, e nos momentos menos bons também vão acontecer. E o que esperar desta equipa é isto, é esta equipa personalizada, identitária, com uma capacidade de trabalho e de sofrimento acima das demais.
Eu sei que os treinadores não gostam muito de individualizar, e gostam, e bem, de chamar a atenção para o grupo e para o coletivo, mas na sexta-feira foi apresentado um reforço surpresa, um reforço que criou impacto a nível nacional, a contratação do Rafael Camacho. O que é que o Rafael Camacho pode aportar a esta equipa?
Bem, o Rafael, como o Sousa, como o André Sousa, são jogadores que, só o facto de terem jogado em espaços competitivos diferentes, de conhecerem realidades diferentes, terem vivido a vida que viveram até agora, e estamos a falar de idades diferentes, o Sousa tem mais 10 anos que o Rafael, mas são jogadores que naturalmente dão um aporte de experiência e de experiências ao nosso plantel. Temos outros, mas estes dois, por exemplo, como o Jaime, que tem, o Jaime capitaneou equipas na Primeira Liga e Segunda Liga, e nós às vezes nem falamos muito dele, não individualizamos. Posso falar do nosso capitão, que é tem tido algumas lesões, é verdade, se calhar o passado recente não tem tido a pujança que o caracterizou ao longo da carreira dele, mas é um privilégio ter jogadores destes no plantel.
É um líder, o Jaime é um líder.
O Jaime é um líder.
E depois,
o Jaime é o nosso capitão.
Um exemplo, sim.
É, não há dúvida. É incrível, né? Eu já o conhecia, não estando com ele nesta situação, conheci-o minimamente, e conhecendo dentro, o Jaime é um capitão dos pés à cabeça. Para além da qualidade que ele tem a nível desportivo, que é inegável, a nível humano e de liderança é incrível, e sim, posso individualizar, porque ele
é merecedor dessa,
e é diferenciado nisso. Trouxemos o Rafael com uma dimensão internacional, porque lá está, não são todas as pessoas que dizem que jogaram em Anfield Road, por exemplo, ou que entraram em campo ao ouvir e o Never Walk Alone, certo? Ou que conhecem qualquer estádio português, ou que fizeram contratos incríveis há 6 anos, 7, salvo erro, no Sporting. Agora, o Rafael vem disponível a nível mental, o mindset dele vem para ajudar o União de Santarém e ajudar-se a ele a relançar uma carreira, por esta ou aquela razão, e a grande razão é uma lesão chata que o apoquentou, vem para dar um aporte aos colegas e para a equipa, fazer dele o Rafael Camacho que o levou àquilo que ser o Rafael Camacho. Portanto, são jogadores, e individualizei aqui 3, vá lá, que vão ao encontro do nosso lema, e a união faz a força, E são jogadores que vêm, a nível pessoal, trazer uma qualidade futebolística acima da média, podemos dizê-lo assim, para elevar bem alto o nome de Santarém. É mesmo isso, porque as coisas cruzam-se. Portanto, é um prazer e um privilégio, novamente, ter jogadores desta craveira no nosso plantel e sentir que são jogadores com uma qualidade enorme, mas que estão num patamar igual aos seus colegas para trabalharem para o do grupo. É fantástico. Eu acho que o Rafael, como todos os outros, qualidade inegável, vem-nos trazer muito e a União de Santarém vai ajudá-lo muito. Nós, grupo de trabalho, vamos ajudá-lo muito e ele vai nos ajudar muito, porque tem uma qualidade incrível.
Se já falámos um pouco dos objetivos coletivos para esta época, nomeadamente a nível da Liga 3, que é o objetivo principal, ficar nos quatro primeiros lugares da tabela classificativa, falamos agora da Taça de Portugal. Foi o sorteio da passada segunda-feira, o União de Santarém ficou isento na primeira eliminatória e na segunda eliminatória irá receber o vencedor do jogo entre o Marilinense e o Atlético dos Arcos, duas equipas dos distritais. Falando já deste sorteio, mas acima de tudo também, que objetivos o União de Santarém tem estipulados ou tem previstos para a Taça de Portugal?
Ok, então faço a ponto só. Liga 3, 4 primeiros, acho que são objetivos das equipas, é o objetivo das equipas todas.
Exato.
Nós, de forma até legítima, tendo em conta que o clube vem de um quarto lugar o ano passado, tem-se feito um esforço para que o plantel tenha condições como o plantel anterior teve, e acho que de forma legítima ambicionamos esses 4 primeiros lugares, que nos permite fazer, numa primeira fase, um campeonato bom e depois lutar por algo mais. É isso que queremos. Taça de Portugal vai andar de mão dada, porquê? Porque nós, à semelhança do campeonato, vamos querer vencer os jogos onde entramos. Sejam eles de campeonato, sejam eles de taça. Calhou-nos em sorte ficar a folgar a primeira jornada, a primeira eliminatória. Na segunda eliminatória já sabemos que vamos receber uma equipa do Norte. Taça de Portugal é, não vou dizer que é igual jogar com o Benfica ou com o Sporting ou com o Porto do que uma equipa do Campeonato de Portugal ou no Campeonato Distrital ou de uma Liga 3, claro que não. No entanto, é um jogo que vale tanto como qualquer outro. Portanto, aquilo que nós queremos, passando esta primeira eliminatória, e o sorteio disse-nos isso, vamos querer muito, dentro da humildade, do respeito e dessa competitividade que temos falado, dessa resiliência, passar a segunda eliminatória para, numa terceira eliminatória, estar preparados. A nossa ideia é ir o mais longe possível, sabendo as limitações que a própria taça vai oferecendo no caminho, ou não. Há sorteios simpáticos, há outros que não são. Agora, a perspectiva é crescer, a perspectiva é levar o nosso nome cada vez mais alto. E são os jogos de maior dificuldade com as melhores equipas do país que nos vão fazer isso. Portanto, seria perfeito fazermos uma caminhada, ou será perfeito fazermos uma caminhada boa, de preferência a passar eliminatórias e que consigamos, até para nós, lá está, para um Rafael Camacho ou para um André Sousa, jogar com uma equipa de primeira liga ou com uma equipa, um grande português, é só mais um jogo, mas para a grande maioria, inclusive Sim. para o treinador, será perfeito nós conseguirmos chegar àquilo que pode ser uma elite do nosso futebol. Portanto, a ambição é grande, mas a humildade é ainda maior.
Muito bem, estamos a caminhar para o final desta nossa conversa. Infelizmente, aqui o cronómetro é nosso inimigo, porque a conversa está a ser muito boa, está a ser muito interessante contigo, mas, como disse, o cronómetro é aqui o nosso inimigo. Estamos a caminhar então para o final desta nossa conversa. Para terminarmos, que mensagem final gostarias de deixar? Tu já de uma hora falaste o apelo aos nossos adeptos para os apoiar, mas agora, para terminarmos esta nossa conversa, que mensagem final gostarias de deixar e deixar bem claro junto da nossa massa associativa, massa adepta e simpatizante?
É muito por aí. É o sentir o União de Santarém é mais do que... Eu gostava que os nossos adeptos, ou vou pedir que os nossos adeptos sintam a União de Santarém e sintam Santarém. A cidade merece uma União de Santarém forte, o distrito merece uma União de Santarém forte e o país merece uma União de Santarém forte. É preciso uma União de Santarém mais forte. A nossa região ter um... O clube já é muito representativo, mas pode ser mais forte. E os clubes são mais fortes consoante as pessoas que os acompanham o façam. Portanto, nós precisamos muito dos nossos adeptos, precisamos muito das nossas gentes, da nossa cultura, da nossa sociedade enquanto cidade, para que nós possamos sentir o nosso União de Santarém maior. Eu gostava muito de ter as nossas glórias connosco, a apoiar-nos, a fazer as suas comparações de quando jogámos aqui e acolá, a fazer essas comparações, que é saudável, é sinal que estão envolvidos. Eu gostava muito, ou vou gostar muito de ter o nosso chão das padeiras repleto de cascóis vermelhos e brancos, de ter os nossos jogadores a ouvir o nosso hino com a bancada composta, e se puderem ser as duas bancadas, tanto melhor. É um apelo, lá está, é o apelo que faço enquanto treinador da nossa equipa principal. Gostava muito de ter os nossos miúdos da formação nas nossas jornadas em casa, especialmente em casa, a ver os nossos jogos, da mesma forma que vou fazer questão que eu, o treinador principal, e que restante equipa técnica, jogadores do nosso plantel principal, visitem as nossas instalações, vejam os jogos dos nossos miúdos, acompanhem as nossas equipas também, porque o clube junto é um clube muito forte, a União de Santarém é muito forte. E se todos olharmos um bocadinho, percebemos que podemos agigantar mais este gigante. Então o meu apelo é por aqui, é que cada um faça aquilo que pode, e o muito pode ser, o pouco pode ser muito, e o muito ainda maior, mas que cada um faça dentro do seu raio de ação, da sua possibilidade, o máximo possível para que a União de Santarém seja cada vez maior, porque acho que pode ser.
Como diz a frase do hino, elevar bem alto, o nome de Santarém. Gonçalo, muito obrigado por esta conversa.
Obrigado.
Está dado assim o apito final da edição 111 da Hora do União, uma produção do Departamento de Comunicação da União Desportiva de Santarém, com a apresentação de Luís Filipe Carvalho, cuidados sonoros e hoje também de vídeo a cargo de Paulo Carvalho, edição de Filipe Charana. Vamos naturalmente contar convosco, como sempre, convosco na próxima edição. Até lá, votos numa fantástica semana e as melhores saudações unionistas.
Viva a União, viva
a
União.
A Hora da União, magazine semanal com a atualidade da União Desportiva de Santarém.
Viva a União,
a Hora da União.
Levar bem alto o nome de Santarém.